Muito bem, ouvintes. Fiquem agora com O Que Tem Emprestado, o podcast de indicações do HDL. Solta o som. Muito bem, ouvintes de todo o Brasil, está começando aqui para vocês mais um O Que Tem Emprestado, que deve ter sido mais sofrido para sair, para conseguir gravar. Mas felizmente temos aqui nosso leitor que faz parte do blog, que comenta, que faz podcast, Keno.
Opa, aqui em nome de Stan Lee, porque a Marvel tem poder.
Não, seu filho da puta, tá errado.
Muito bom. É de glorificar de pé, senhor.
Com certeza.
E hoje só tem, excepcionalmente, só tem nós dois aqui nesse podcast.
Que isso, cara? Se reuniu nos melhores, né, cara? Depois de uma bruta seleção, né? Só viu que isso aqui funciona só com nós dois, né?
That's gay, son. You're turbo gay.
Really?
So gay. Pô, com certeza. Assim, vamos dizer que esse podcast vai ter um clima mais heterossexual de todos os tempos aqui na HDL.
Com certeza. Principalmente se é um Aquaman.
Que é isso. É isso aí, gente. A gente vai indicar aqui o que a gente tem lido ultimamente pra vocês. E deixem comentários aí, ouçam os outros podcasts. E vamos logo começar com isso aqui, que já tá dando tempo demais essa introdução. Primeira indicação da noite com o Keno, por favor.
Opa, já vamos comigo já? Então, papai, vou novamente aqui, já como já disse na minha introdução, já vou falar de Marvel.
Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado mesmo.
Totalmente aqui, papai.
Viado!
Porque, oh, o Deceneco, filha da mãe, ah, rapaz, puta. Só ouço choro, Deceneco, só ouço choro. Bem, já vou aqui indicar novamente os encadernados da Salvage, cara, que realmente é uma coleção que, pô, tá salvando a vida de muita gente, tá trazendo algumas histórias muito legais. E, cara, pra mim trouxe a maior surpresa de todos, vou dar até uma sacaneada pra quem ouve isso aqui, porque, felizmente, a Salvage dividiu as histórias em parte 1 e parte 2, mas, cara, tá valendo a pena, vão ser dois encadernados, mas vamos lá, que é Vingadores Eternamente, cara.
Nossa.
Pô, é escrito por Kurt Busiek e é desenhado pelo Carlos Pacheco, cara. Muito, muito, muito foda, cara. Muito, simplesmente foi vou te falar a verdade, foi a minha grande surpresa dos encadernados da Salvage.
Pô, não esperava. Salvage, volta e meia, tá soltando umas histórias assim, meio pedaço de outra no meio. A gente já comentou isso aqui, que não tá dando muito certo, né? Não, essa aí é um arco fechado, não?
É, um arco fechado, Vingadores Eternamente. Ele dá, até no final, ele dá ponte pra outras histórias da época. Mas não, mas ela é um arco fechadinho, você pode ler sem problema. Tanto por isso mesmo que eu tô indicando. É que a grande questão da parada da Salvage é que ela não tá. Ela tá pegando. Não tá pegando histórias totalmente fechadas, não. Ela tá realmente pegando histórias que marcaram. Ou seja, as primeiras, como foi o do caso do Pantera Negra. As primeiras edições que trouxeram aquele run do Pantera. É, teve a parte dos Trazinhos, que pega algumas partes dele do Homem-Aranha, apesar de não ser grandes coisas. Tem realmente agora história fechadinha mesmo, tem muito pouco, cara. Até o próprio Capitão América Supernal não é arco fechado. Você vê que depois disso a história dá vazão pra outras coisas. Mas eles estão focando mais naqueles grandes clássicos, né, que chamou muita atenção.
Pô, velho,
mas voltando aqui ao Eternamente.
Fala.
Voltando aqui ao Vingadores Eternamente, cara, a história começa com os Vingadores indo até ao lado oculto da Lua, o lado azul da Lua, não lembro agora como que é o nome, levando o Rick Jones, né, que tava muito doente, passando muito mal, por conta de alguma coisa que ninguém sabia, alguma doença misteriosa.
Ai.
Não sei, cara, vai saber, né, já tava paraplégico, aí o Hulk deixou ele paraplégico, aí a gente já não sabe o que é. Aí eles vão levar o Rick Jones pra inteligência crítica. por conta que na guerra que o Rick Jones foi utilizado pela própria inteligência pra, como arma principal para parar aquela época. Eles, com isso, eles acham que talvez a inteligência tenha saiba o que está acontecendo com ele e pode até curá-lo. Nisso, depois dos Vingadores deixarem, cara, o Rick Jones é que começa o grande mote de Vingadores Eternamente. É, uma figura misteriosa começa a conversar com a Inteligência Suprema e a partir dali eles já mostram que tem um plano. Nisso aparece o... O vilão, a mando do vilão Imortus, acho, se não me engano que é o nome dele. Aparece a mando de Tempos pra acabar com o Rick Jones, porque por algum motivo a existência do Rick traria problemas no espaço-tempo, cara. A história toda é presa nisso. Algum problema que poderia ocorrer no futuro, no futuro da humanidade, do universo.
Nossa, que bosta!
O monstro está querendo de qualquer maneira impedir isso. E parece que a chave para impedir isso é Rick. Só que no momento que o servo dele ia acabar com o Rick, aparece Kang. Kang também, Kang, que é aquele vilão dos Vingadores que não conhece, é o Kang o Conquistador, que é o cara
não
que
conhece.
Não conhece, cara? Que isso,
eu
cara?
Não. Kang, eu não leio Vingadores, pô!
Esse cara é viado, hein? Viado, hein?
Tudo bem, pô, mas Kang é um personagem emblemático, cara. Ele é o Kang, seria, como ele é o Conquistador, ele é o cara que conquista o tempo, ele viaja no tempo e adquire coisas pra ele, tenta dominar linhas temporais. E nesse modo, aí você já tem a grande surpresa, que Kang tá tentando proteger o Rick. E a partir dali, com quanto tem a luta entre Kang, Imortus e Tempo, é que o cara misterioso que tava conversando com a Inteligência Suprema cria a corda do Rick Jones, e a partir dele, ele cria um lapso temporal em que o Rick acaba trazendo 7 Vingadores de partes diferentes do tempo para ajudar ele. E a partir desses Vingadores e o Rick vão tentar consertar tudo. Ver qual é o grande problema, qual é o grande mote de toda a história. E, cara, o que eu achei mais legal da história foi, primeiro, essa combinação de 7 Vingadores. Cara, ele puxa cada Vingador de um tempo, de uma parte qualquer da história dos Vingadores. Quando ele pega o Capitão América desacreditado logo lá das histórias dos anos 80, 70, não tô lembrado agora.
Eu acho que é 80, mais pro meio dos anos 80.
É, que é o Capitão América antes de largar o uniforme. Que é ele já desacreditado depois do suicídio lá do cara, lá da organização, e ele já totalmente desacreditado da América. Você tem um personagem que eu mais odeio em toda a história dos Vingadores, o Jaqueta Amarela. Junto com ele você tem um gigante assim da era atual, você já tem um contraste de dois caras que são a mesma pessoa, só que com personalidades totalmente diferentes. Você tem a Vespa, o Capitão Marvel, que é o filho dele no caso, né, o James Bell, a Soprano, que faz parte dos Thunderbolts, e um Gavião Arqueiro, que pra mim foi uma das melhores coisas desse quadrinho, que é o Gavião Arqueiro sem habilidade nenhuma, cara, sem poder nenhum. É só o Gavião. É o Gavião Arqueiro com flechas normais. Isso foi de uma época que ele...
Nossa.
Logo após a Guerra Skrull e Crew, que ele decidiu dar uma volta por aí pra tentar espairecer a cabeça. E tipo, aí você tem ele com a roupa do gigante, mas sem os poderes do gigante, só com arco e flecha comum, porque ele tava trabalhando no circo.
Nossa, isso é tão Marvel, cara. Isso é tão... Nossa,
cara,
lamentável.
Não, mas, cara, de lamentar, cara, a maneira como tudo é arranjado na história. Pô, você tem o Capitão América que não acredita nele mesmo, que tá aquilo, mas ainda assim ele tem que lutar, porque ele tem que proteger o Rick. Ou você vê o conflito entre o Jaqueta Amarelo e o Hank Pym, pô, os caras são a mesma pessoa. Eu, tipo, o Hank Pym meio que tem vergonha daquilo, enquanto o Jaqueta tá todo foda-se. O Gavião, pô, o Gavião tá demais, cara. O Gavião tá foda. Eu, tipo, pô, cara, é o cara sem poder, praticamente sendo a galera já zoava ele com as flechas que faziam coisas. Pô, imagina ele sem poder nenhum, cara, só com flecha normal, cara. Muito foda. A história é muito foda. Ela tem muita viagem no tempo. Ela passa por vários períodos da história dos Vingadores. Pega ponto X ali, outra coisa ali. Tipo, é uma história bem definida nessa questão. E como eu falei, cara, é uma história fechadinha. Ela tem início, meio e fim. Apesar do fim dela meio que embasar pra outra coisa, até mesmo no final ela mais define o Capitão Marvel.
Mas tu sabe dizer se veio alguma outra coisa depois?
Cara, se eu não me engano, o que veio depois foi, acho que foram as histórias do Capitão Marvel, que na época era até, acho, publicada pela Abril, cara.
Uhum.
E foi que era o Capitão Mar... Eu não vou falar como termina, senão eu vou acabar dando...
Dando spoiler.
Dando spoiler do final, cara. Que eu não quero isso. A história realmente é muito boa. Mas, cara, se eu não me engano, teve. Mas, tipo, como eu falei, é fechado aqui. Você não precisa ficar preocupado. Ai, meu Deus, o que vai ter depois? Não, a gente não consegue fechar por si só por essa questão dos Vingadores. Ele fala que a arte dele aqui tá foda. Tá muito foda. Porra.
Tem
as páginas aqui, página dupla de guerra, cara. Tem uma parte, não é tão spoiler assim que não significa muito, mas tem no, na segunda parte, como eu falo, são divididas em parte 1. Felizmente a Salvage fez essa safadeira, botou parte 1 e parte 2, né, pra levar uma grana a mais.
Normal, mas mesmo cara, assim, tem alguns encadernados que estão saindo aí por 100 reais que pela Salvage você comprou parte 1 e parte 2, você gasta, sei lá, 70 no máximo.
É, cara, Capitão América, Soldado Invernal é isso, cara. Se quiser comprar, compra pela Salvage, cara. 80 conto.
Pois é.
Cara, e tem uma cena que ele desenhou, cara, dos Guardiões da Galáxia, os Guardiões originais, não são essa formação do filme, não.
Sim.
Cada formação original que eu tô falando é... Yondu, Major Glória, Charlie 27. E porra, cara, eles descendo da nave, cara, tá muito foda, muito foda. E a questão dos personagens, de cada passagem, a história dos Vingadores, o desenho tá muito bom, muito expressivo, muito colorido, que é um negócio que vocês de Seneco não gostam muito, né, de cor.
É, pois é, mas não, cara, uma história assim, você bota uma paleta de cores mais fechadinha, assim, pô, dá um ar mais pesado, acho que é mais da hora do que tudo muito colorido.
Cara,
anos 90 tá aí pra mostrar isso, né?
Aí também é sacanagem. Mas, porra, cara, as páginas são muito bem feitas, cara. Apesar de ser colorido, tipo, não fica aquela história boba, ainda tem seus momentos pesados, como com o próprio Capitão América. Ele tá na fossa. Pô, a parte de batalha, cara, é uma loucura. É muito bem desenhado. É muito. Tipo, você tem confronto dos Vingadores com os exércitos temporais de mortos, cara. E porra, é o Capitão América lutando com um monte de cara. Ao mesmo tempo você consegue ver aquilo direitinho. Não tem aquela bagunça, tipo, não é aquela arte zoneada.
Entendi.
Cara, tem gente que eu não consigo compreender, não. Você consegue ver todo mundo certinho. Tá muito perfeito.
Pô, muito bom, velho. O nível de detalhe, então, deve estar bem alto, né?
Ah, tá com detalhe legal, como falei. O fato deles terem pego personagens de diferentes pontos na história, eu acho que pra mim foi o grande ás dessa história. Foram os personagens, cara. Tá muito bom você pegar cada um, a maneira de cada um agir. Você tem o Capitão América que tá, porra, eu não confio mais na América, mas ainda tenho que lutar. Você tem a Vespa comandando, cara. Até o jaqueta amarelo estranho. Pô, a Vespa dando ordens, cara. Como assim? E tipo, ela mandando mesmo. Pô, o Gavião se desdobrando ali. É muito bom. É muito foda, cara. Vale muito a pena o pessoal comprar, ler essa história. Que, como até o camarada aqui do Pós-Fácil diz, que é o cara lá da Panini, que ele fala que a história é uma carta de amor do Kurt Busiek aqui, cara. A Marvel. Que realmente é, cara. Não só a Marvel, mas como
Nossa,
todas as
que
histórias.
Lamentável.
Que isso, rapaz, porra, muito foda, cara, muito foda. Não vou adentrar tanto aqui, senão vou acabar contando história, mas vale a pena. O preço, como eu falei, por ser dois encadernados da Salvage, vai ficar pra alguns vai ser um pouco salgado. O primeiro encadernado tá R$32,90 e o segundo passou pela época de reajuste e já vai vir R$34,90. Então, porra, vai dar aquela porradinha no bolso do cara, mas é tipo a porrada que vale a pena. Pro cara que é marveco, pô, é a história pra se botar na estante, ou emoldurar, ou fazer o que quiser. Pro cara que gosta de quadrinho, é uma história que vale a pena. E pro Deceneca, mas é uma história que ele vai chorar depois de ler.
Não! Uhum. Vai chorar de desgosto, né? Depois de dar uma parada tão ruim.
Vanessa, mas a história tá valendo a pena, assim. Desenhos foda, a história muito bem direcionada, apesar de mexer com viagem no tempo. A história tá muito bem direcionada, você não tem aqueles erros de congruência. Na verdade, a história até conserta algumas coisas, tipo, não retconiza, mas conserta, como por exemplo o fato lá do Visão e do Humano original. Uhum. Eles te explicam aquilo de maneira plausível. Dá uma passada? Dá, mas ainda dá pra você acreditar. Então, realmente, cara, fica aqui minha recomendação. Vingadores Eternamente, parte 1 e 2 da Salvage, tá valendo a pena. Pode ir lá que é dinheiro certo pra você gastar.
Vou colocar aqui na minha lista de histórias que eu não vou ler esse ano.
Bicho, a senhora é destruidora mesmo, viu, viado?
Pode deixar.
Pô, porra, que viado. Seu recalque desceneco agora, o bicho foi alto, foi alto. Todos explodiram.
Então, você aí, ouvinte, que quiser trair o movimento, pode ler toda a sua. Eu não tô muito afim, não. Ah, tu tem mais algum adendo? Tu sabe se tá encontrando fácil na internet ou em livraria grande, assim, que todo mundo sabe o nome?
Cara, aí eu não sei realmente dizer, que eu não sei como que tá o fluxo desses encadernados na Salvati nas livrarias, cara.
Uhum.
Bom, mas caso você... o 2 ainda você deve achar, porque não faz muito tempo que ele saiu. Se não me engano, ele saiu acho que no mês passado, ou seja, você tem banca ainda que você acha, ou mesmo na banca onde eu compro. Eu achei, dá ainda pra comprar, achei ele, o do X-Men e o do Homem-Aranha, cara, pra você ter ideia. Tipo, já tem 3 meses assim de revista ali. Você, agora o primeiro, ou você pode pegar com o relançamento que tá vindo, ou você pode pegar no relançamento que tá vindo, ou então você pode pedir no próprio site da editora Salvati. Você chegou a comentar no último podcast que tem um contato com a Salvati sobre a questão da borda. Eles usam esse contato também para você encomendar edições que você não tem. Ou seja, se você não tá afim de entrar um na sua banca, você pode entrar em contato com eles, que eles acertam tudinho com você e te mandam. Claro,
engraçado,
que você tem que pagar.
Né? A Salvati, ela erra muito em algumas coisas e acerta em outras. O atendimento da Salvati, pelo menos pra todos os meus amigos que tiveram problema, tá ótimo.
Cara, eu vou falar a verdade que eu não entrei nessa questão da borda. Primeiro que eu não comprei essa porra pra formar o desenho, porque eu não...
Sim, eu também não, mas tem uns amigos meus que estão, entendeu? E eles não tiveram problema nenhum em pegar os adesivos lá e tal. Mas, por outro lado, a Salvati tá pegando algumas histórias simplesmente pra fazer volume na coleção.
Cara, essa eu não sei quanto a coleção... Então, não sei se você sabe, são duas coleções, a de capa preta e a vermelha.
Uhum.
A de capa preta, essa coleção, ela saiu lá fora. Ela saiu na Europa e nos Estados Unidos. Então, cara... O que tá saindo aqui é o que saiu lá. Dizem que só na Europa que teve alterações em alguns volumes finais. Se não me engano, eles botaram o Capitão Bretanha do Alan Moore, que seria muito bom se tivesse aqui, mas infelizmente
Sim.
não vai ter.
Pô, quase não chega nada de Capitão Bretanha aqui, né?
Cara, falando nisso, tem... vou dar um adendo aqui, tem pra quem quiser, ó. O Capitão Bretanha do Alan Moore tá aí nas bancas, ó. Só caçar. Corre, negada! E cara, e o Howard the Duck, que era um que eu gostaria muito.
Nossa, velho.
Muito que tivesse, não veio, cara. Se eu não me engano, o Howard the Duck foi só na coleção americana, não foi nem na europeia, não. Porra, queria muito que tivesse, mas não vai ter. Então é tipo, ponto negativo. Mas, cara, ele tá seguindo um padrão, o padrão da revista, assim. Você que vê aquele o mimizento da internet, porra, a Savate não vai lançar o resto. Porra, assim, não, cara, eles estão lançando a primeira coleção. Tem uma coleção que vem depois, que já é as histórias mais clássicas mesmo, anos 60 e 70. Mas não sei se vai sair aqui.
Uhum.
E tem essa da capa vermelha que eles estão lançando agora, que sinceramente eles estão fazendo muita barbeiragem, cara. Até a
barbeiragem? Agora... Assim, você tá dizendo o quê? Eles estão pegando algumas histórias que são, tipo, bem mais ou menos, ou questão de cronologia mesmo?
Cara, o que que eles estão fazendo? Sem querer criticar, gostei do trabalho que eles fizeram com a capa
vermelha. Ah, pode falar mal, tem problema.
Cara,
não.
O da capa vermelha salvar é tipo, muita cagada. Não sei se você chegou a ver agora do Capitão América que saiu.
Uhum.
Tá com boas histórias, cara. Queria comprar. Cara, tá com erro de português dentro, tipo, é palavra, faltando vírgula. Acho que quem deve estar fazendo o texto deve ser um amigo nosso aí, né?
Com
que
certeza.
Não gosta muito de vírgulas, né?
Traidor, caralho.
Traidor do movimento HDL aí. E, cara, tipo, você tem coisa bizarra como, tipo, na parte de trás que eles vêm falando sobre a história, tá escrito Capitão, uhum. Capitão América.
Você é burro! Burro! Você é burro!
Deixa eu ver embaixo, tem um erro grotesco também, cara. Vê o que isso eu acho pra você, cara.
Porque
realmente eles estão fazendo erro de português. A primeira edição da capa vermelha, acho que era dos Vingadores, veio com uma fala do Homem de Ferro, cara, todo embaralhado, que você não consegue ler porra nenhuma.
Que merda, hein, velho.
Eu passo o complemento, o Homem de Ferro fala, o que eu posso dizer sobre essa situação é... Aí vem um embaralhamento todo.
Porra nenhuma, né?
Olha o Thor que fala. Ah, não, mesmo no grande... Mesmo nas grandes, não sei que lá, de Asa, eu poderia dizer... Aí vem um embaralhamento todo da fala. Aí no outro balão vê o Homem de Ferro. Porra, concordo com você. Cara. Fica pra sacanear o leitor, né? Caralho, como assim?
Ah, vai que é, né? Ô Salvati, se tu quiser que a gente apague esse podcast aqui, paga nós, patrocina a gente.
Me manda as edições da Capa Vermelha com skills.
Pô, pode crer, porra. É isso aí, velho. Salvate é isso aí. Salvate tá errando com bobeira, entendeu?
Ah, cara, eu acho que é porque tá mesmo que esse negócio tá meio protótipo ainda, né, cara? Você nunca teve, sim, acho, sim, uma coleção assim no série. Pelo menos eles ainda estão disponibilizando pra todo do país. Ao contrário da Ego Moss, cara, com a coleção da DC. A coleção da DC não tá saindo em tudo que é lugar.
Uhum.
Tava tentando comprar, não consegui também. Não vamos estender muito com esse negócio de encadernado, não. Depois a gente fala.
Mas agora, a segunda indicação da noite. Que é uma HQ independente. Hoje eu tô todo independente. Não vou recomendar nada de Marvel, nem DC. Aquele negócio meio hipster, nojento e tal. Que é um quadrinho muito bom. É, peraí, quem não abre o link aí, pelo menos dá uma olhada. Tu abriu?
Cara, tô olhando, cara. Porra, foda. Caralho. É toda preto e branco assim mesmo, papai?
Toda preto e branco, velho.
Caralho,
bicho,
que foda.
Tá, mas calma, ó. A HQ que eu vou recomendar aqui pra vocês é uma HQ chamada Era a Guerra de Trincheiras. Essa HQ eu ganhei de presente de um amigo meu, velho. Porra, foi um dos melhores presentes que eu já ganhei na minha vida, sem brincadeira nenhuma. Que, porra, velho, é muito boa, assim. É a história de vários soldados diferentes. E todas essas histórias se passam na Guerra de Trincheiras. Guerra de Trincheiras, pegando aqui do Wikipedia, tá? Guerra de Trincheiras foi a guerra que ocorreu na segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1915 até 1917. E ela recebeu esse nome de Guerra de Trincheiras porque todos os exércitos da frente ocidental se protegiam em trincheiras gigantescas, assim. Montavam todo o acampamento lá, todo suprimento, balas e tal. Era lá. E assim, porque que não leu e tal, mas, pô...
Tô dando a pesquisada aqui, pelo menos o desenho, cara, tá muito cavalo. Cara.
A arte é muito boa, muito detalhada, assim, claro que é cartunizada, não é nada realista, assim, você vê realismo na arquitetura, mas não em anatomia. E, velho, muito boa, assim, por exemplo, você tem questionamentos de gigantescos, por exemplo, se você vai matar 20 pessoas de uma vez só ou não, ou algumas paradas que devem passar na cabeça de alguém que vai pra uma guerra. Por exemplo, tem a história de um soldado aqui, que eu não vou lembrar o nome agora, que é, acho que é a segunda história da revista, que ele morava num prédio, assim. E ele, no momento da revista, ele para só pra falar do prédio desse cara. E aí ele fala que no tal andar tinha uma velha chata, e ele não, tipo, fala de todo mundo, de cada andar. E no final diz que ele não se dava muito com ninguém desse prédio. E aí passa na cabeça dele, porra, será que vale a pena você sair pra morrer e lutar por essas pessoas que eu nem sei quem são? Será que vale a pena, entendeu? Então...
Porra, bom questionamento.
Pois é, velho. Tipo, você lutar numa guerra, você não sabe por quem você tá lutando, entendeu? Você é uma parte de uma coisa gigantesca, você tá lá sabendo que vai morrer. É meio foda, né, velho? E é assim... É isso, são várias histórias diferentes.
Certo, o autor, você sabe dizer quem é o autor?
Cara, o nome é muito simples, é Tardy.
É, aqui que eu tô vendo ele é francês, né?
Jacques Tardy.
Deve ser Jacques Tardy.
Tanto faz, foda-se. Eu sou brasileiro, tô nem aí.
Ai, francês!
Mas, sou baiano, não sou só brasileiro, sou baiano.
Meu rei.
É, se eu chamar o cara de meu rei, tá tudo certo, realmente. Então, velho, a arte desse quadrinho, tava comentando com o Keno aqui em off, não vai sair na edição, mas tava comentando, velho, é muito boa, velho, muito boa mesmo, o sombreamento, a quantidade de detalhe, roupa, arma, lixo, o amor, tipo, a forma dele desenhar amontoados de lixo, de lata velha, é impressionante, porque...
Tô vendo aqui, bicho. Pô, tem uma a página aqui que ele tá mostrando só destroço, cara. Cara,
sim.
Perfeito, cara, lindo, cara.
É muito, muito bem feito, cara. Foda, cara. Todo em preto e branco, assim. Eu gosto de arte preto e branco, você vê mais os traços, né?
Também. Curto mais a arte preto e branco por conta disso. Uma coisa que eu tô vendo aqui, papa, até te perguntar, realmente por ela estar preto e branco, ela passa muito mais aquele negócio de, como eu posso dizer, o que sujeira, de depressão.
Sim, com certeza.
A HQ, ela é...
Ela tem um ar triste, ela tem um ar pesado.
Tô vendo que só pelo desenho já tô me sentindo mal, cara, olhando aqui o negócio aqui. Porra, chega a dar uma reflexão, dependendo de quem estiver lendo.
Pô, com certeza. O Bigode ia curtir isso aí, recomendei a ele, inclusive.
Com certeza, cara. Tem que mandar ele ler isso aí.
Que é um HQ que, assim, você deve encontrar. Acho que em Saraiva você tá encontrando, muito difícil, mas tá encontrando.
Com certeza encontra, cara. Saraiva gosta de vender esse tipo de coisa, só que dependendo do preço que tem que ver, né, cara?
Pô, eu paguei aqui R$50, né?
50 com 50?
É, mas assim, se você parar pra pensar que é um HQ independente, velho...
Mas aí que tá o formato, capa dura,
folha... Pô, capa dura, ó, ó o barulho aqui.
Opa!
Capa dura, é gigante, não é nem, nem formatão, como a gente chama.
Tem algum eixo, alguma coisa ou não? É só...
No meio, entre uma história e outra, entre uma parada de quadrinho e outra, tem algumas crônicas, pequenas crônicas, assim, entre uma história e outra. E a HQ, não, tipo, tanto a arte quanto o texto, tudo muito bem feito, retrata tudo muito bem. Se tu pegar essa HQ nas crônicas, assim, tirar a arte do meio e ler só a crônica, tu vai ter a mesma imagem, praticamente.
Olha, só avisando aí pra galera aí, ó, realmente tá R$49 na Saraiva, tá... Tem até um descontinho se você comprar a vista, sai por 46. Pô, cara, vou falar a verdade pra você que eu já tô aqui jogando aqui no meu carrinho aqui na Comics aqui que eu vou levar, cara.
Pô, leva mesmo, velho.
Vou levar, cara. Essa aí eu vou cair na sua aí, eu vou comprar, cara.
Pô, sério, compra sério mesmo, tá muito valendo a pena.
Cara, os traços tão muito... Tô falando sério mesmo, tô aqui na pra galera aí do podcast achar não. Pô, cara, tô promovendo não, cara. Realmente aqui tá muito foda, cara.
Perfeito. Tava falando que os destroços, como você falou mesmo, tipo, tem uma galera aqui pra desenhar destroço, assim, não vou citar nomes, entendeu?
Cita, pô, vambora, vamos ver quem vai ficar com ódio ou não.
Não, pô, é o Romitinha mesmo, pô.
Romitinha atualmente só desenha destroço, cara.
Não, cara, porra, quando ele desenha, tipo, uma cena muito grande, assim, que é cheia de destroço, e muita coisa, um plano muito aberto... Ele, como muitos outros desenhistas atualmente, eu acho que é um... Não sei se é... Talvez falta de tempo também, né? Mas em certos casos é meio que preguiça. Que você faz um bolo, você faz uns traços assim aleatórios. E no meio você coloca um pedaço de ferro aqui, outro pedaço de ferro ali. E nessa HQ não. A composição dela é totalmente... ela é muito orgânica, ela é muito viva. Que é... Tudo desenhado com detalhes perfeitos, assim, muito bom. Kenoh já tá comprando agora, não vai se arrepender,
cara,
não, velho.
Serinho, já joguei no carrinho aqui, eu vou aproveitar e botar a mulambada de sempre que eu também levo aqui, de mangá, HQ e o resto aí.
Um viado recalcado.
Mas, cara, ela aqui já tá, cara. Pelo menos, realmente, pelo que eu tô vendo, tá valendo muito a pena.
Vai ter, ó, vou deixar aí no post embaixo alguns... Algumas imagens, assim, de algumas páginas
pra galera ver.
Que eu achei muito boas. Porque é meio, tipo, como ela não é muito conhecida, assim, é meio difícil você encontrar muita coisa. Então eu mesmo vou tirar umas fotos e vou colocar aí no post pra vocês darem uma olhada. Você tem alguma dúvida, Kenoh?
Tenho, cara, quero, como que você falou, que é um conjunto de histórias abordando desse período de 1900,
de 1915 a 1917.
Isso. Curto. Então, tem alguma história que te chamou mais atenção, que você falou, porra, essa aqui, que você se identificou mais com o personagem? Tem alguma?
Essa mesmo. Deixa eu lembrar aqui, porra, eu vou dar uma pausa só pra pegar o nome do personagem, porque eu tenho que falar.
Agora, pô, tinha outra coisa que eu podia falar também, a do Encada. Eu não vou falar não, quanto mais que o Mamelo já falou, eu tava deixando isso pra falar em um post, cara, do mix, desses mix juntados agora da Panini.
Sim.
Que a Panini tomou vergonha na cara e lançou um mix dos Guardiões.
Finalmente.
Guardiões da Galáxia. Eu tô comprando, cara, o Mix até que, apesar das histórias dos Guardiões atuais estarem uma merda, pô, cara, o Mix tá legalzinho, cara. As histórias solos dos personagens estão maneiro.
Pô, tá finalmente, né? Não, tranquilo, eu peguei o nome do cara aqui. Vamos deixar isso pro final e a gente conversa mais sobre isso. Beleza. Aqui, peguei agora. O nome do cara é Bine. Se escreve B-I-N-E-T. Então deve ser Bine, alguma coisa assim. Uhum. Que é esse cara que eu falei. Ele mora no edifício chamado Dufel.
Que porra é essa?
Nunca vou conseguir pronunciar, foda-se. E é isso, a história passa metade assim dentro da cabeça dele, questionando assim mesmo se vale a pena você ir pra guerra, lutar e morrer por pessoas que ele mal conhece, e as que ele conhece ele não considera dignas de ter alguém lutando por elas, entendeu?
Acho que é mais ou menos o que muita gente passa por hoje em dia pela cabeça, né, cara?
Pô, com certeza.
Vale a pena arriscar pra aquele cara. Tá uma boa pra fazer uma reflexão aí.
É, cara, tu termina essa HQ assim, quase chorando, assim. É um reflexo muito grande de toda a nossa sociedade. E ela aborda a guerra de uma forma impecável mesmo.
Ou seja, então, pô, realmente tá valendo a pena. Já tá aqui, ó, no meu carrinho já. Papaco tá vendo a foto aí de prova. Eu mandei aí pra papaco aí, ó.
Pô, já vi aqui. Tá comprando mesmo, filho da puta.
Não, vou comprar, pô. Tá doido, cara? Aproveitar aí que realmente, cara, tô falando sério, a arte. Pô, a capa tá muito bonita, cara. O que eu vi ali, né? Realmente parece que tá valendo a pena. Realmente, eu vou arriscar. Vou aceitar essa sugestão sua aí.
Aceita mesmo. Eu tenho alguma dúvida, além daquela outra?
Cara, não, cara, agora eu realmente vou querer ler e ver como é que é, como que vai ser, cara, que eu gosto muito desse tipo de história, esse tipo de história que vai te botar pra pensar que...
Sim.
Que ela é calcada mais em realidade, eu gosto...
É profundo, mais... né, não é uma parada, tipo, não, quadrinho de super-herói não seja bom.
Não, cara, tem
histórias... Mas é outra coisa, entendeu?
Cara, tem histórias do quadrinho de super-heróis que são muito legais, que tem questões muito boas, pô, uma das primeiras HQs que me fez realmente querer ler quadrinhos foi uma que, pô, no meio da história ela tinha questionamento de direito penal, que se o cara mesmo... era o do Homem-Aranha, a morte da Capitã de Wolf, que tinha uma discussão foda entre o Homem-Aranha e o Demolidor, que tipo, ah, você sabendo que o cara é bandido, por que o cara vai a julgamento? Por que você não prende logo? Tem que deixar esse filho da puta ter a chance de ser julgado e ainda, o cara ainda no final ainda consegue sair livre se ele tiver um bom advogado, que foi no caso do que aconteceu com o Homem-Aranha. Cara, realmente, a HQ de herói tem, mas não se compara a HQ que elas pegam na questão da realidade.
Uhum, com certeza.
Você pode ser muito mais próprio. A Primeira Guerra foi algo que aconteceu. Então, cara, você consegue sentir aquilo muito melhor do que, por exemplo, se fosse num quadrinho. Sei lá,
sim,
um quadrinho do Capitão América Segunda Guerra. Você acha aquilo divertido, as histórias dele na Segunda Guerra, mas, cara, você não consegue se sentir ali. Porra, me sinto na Segunda Guerra.
Exatamente, você não consegue levar tão a sério assim. Porque não foi a parada que aconteceu. A história se passa em, tipo... A guerra das trincheiras, a guerra de trincheiras, foi uma guerra que realmente aconteceu.
Sim.
Você se sente naquele ambiente, assim, você olha a arte e olha as fotos, você não vê diferença, tipo, assim, a ambientação, você não vê diferença nenhuma. E é muito bom, assim, as histórias são pesadas, mas num bom sentido, e a arte também, e essa é minha recomendação aí, vamos agora para a segunda indicação do Kenou, terceira indicação da noite, por favor.
Opa, vamos marvecar mais um pouco aqui, saindo um pouco agora desse mote sério, vamos pegar uma história mais divertida, você que já você que chorou aí com essa indicação do papaco.
Chupa a rola do Stan Lee.
Vai se fuder, rapaz, vai se fuder, rapaz. O sangue de Stan Lee tem poder, irmão.
No, God!
Venha pro lado marveco, venha ver seu filme divertido, saia feliz. Vai levar a sua família pra ler um quadrinho que ela pode ler, cara.
No, God, please, no!
Não é o Superman matando todo mundo, não é o julgo herói, né? Vem pra nós, a gente tá um Homem-Aranha que faz piada. Então...
No! No! No!
Tem um demolidor aí, ó. Demolidor aí fazendo alto sucesso aí, ó.
Stand-up mesmo... do Homem-Aranha tá saindo daqui a pouco.
Duvido não, cara, do jeito que tá. Mas agora que falando sério aqui, cara, eu vou pegar, acho que... Cara, todo mundo já tem elogiado essas histórias, já faz tempo, já tá uma babação de pau Nessa, eu acho que a galera aqui da HDL também já fala muito bem, até mesmo, apesar de ser um antro de deceneco isso aqui, eu acho que só... Eu acho que só tem eu de Marveco agora.
Não,
eu...
não. Mamilos é Marveco e o Walter também. E o Walter é Marveco, cara.
Porra. Ah, então, pô, porque já expulsaram o outro menino lá, né? Mandaram lá o outro menino embora lá, né? Cara, o Coulson vai falar pra caralho. Pô,
oh, é outro Marveco. Não, é sério, eu tô falando pra ele agora, velho. Não fico com raiva. Eu não fiquei com raiva de você, entendeu? Mas, tipo, tu não tava colaborando com o blog, não deu certo. Então vamos parar de expor os problemas da HDL aí nos comentários. Então, isso aí, cara. A gente espera que você continue acompanhando aí, se você quiser mandar um post pra gente, manda. E eu não tenho rancor nem raiva de você, mas continua aí, Kino.
Epa, porra, eu não tô sabendo dessa não, segue em frente. Cara, que eu vou recomendar a 7ª edição, que é, falar nisso, tá com uma capa foda. E até que o papai, que você acha a capa pra mostrar, acho que até vale a pena jogar no post. Cara, que é o Demolidor do Mark Waid, né, cara? A camada fase do Mark Waid aí. Na sua 7ª edição, encadernada pela Panini, né? Que a Panini não tá lançando. Graças a Deus, não tá lançando o Demolidor em mensal, né? Eles decidiram encadernar o...
Até que enfim, velho.
Cara, sinceramente, eu preferia que eles fizessem isso com muito outras histórias, mas vamos focar aqui no Demolidor.
Sim.
Cara, e nessa edição aqui é que começa a fase do Demolidor em São Francisco, né? Depois dos acontecimentos da edição número 6, que o Demolidor teve que revelar que ele é, que o Matt Murdock teve que revelar que ele era o Demolidor, ele não pôde mais advogar lá.
Uhum.
E agora ele teve que sair, ele foi pra São Francisco porque ele já tinha sido advogado lá, então lá ele ainda tem o, como que eu posso dizer, o aval pra fazer isso. E aí você já começa a história de uma maneira bem interessante, cara, do Demolidor meio mostrando como que é. Cara, tem ele correndo atrás de um bandido e tal. Mas depois disso, cara, tem o como que é andar de avião pro Demolidor, cara.
Nossa.
Eu achei isso muito foda, cara. A composição de como que ele vê todo mundo dentro do avião, os anúncios do piloto, como é que sai pra ele. E, cara, você vê como que ele tem que ficar concentrado no avião, que senão aquilo vira um negócio de pânico pra ele, cara. É muito foda como é tratado aquilo. E, tipo, são poucas páginas. E passa... Isso é passado de uma maneira tão natural, cara, que tem hora que você fica, caralho, tipo, o cara tava no avião, porra, como assim?
Muito bom.
Ele falou, só vou pegar um trecho que ele pega a turbulência do avião, o barulho que faz, e ele tenta meio que se entrar como notas musicais, cara.
Nossa, velho.
Pra ele ficar foda. Bem, aqui ela vem com, se eu não me engano, ela vem com 4 histórias do Demolidor.
Sim.
Fica 4, mas tá grandinha a revista. E que na primeira delas é uma história até legalzinha, mas meio bobinha, do Demolidor contra um protótipo, vamos dizer assim, um protótipo do Super Adaptoid. Quem não sabe o que vilão é o Super Adaptoid, seria a cópia da Marvel. Essa aí eu vou ter que falar assim mesmo. Seria
a tudo cópia a Marvel, a cópia da DC.
Seria a cópia descarada do Amazon da DC. Assim como... É, mas não vem não que a DC depois copiou o Visão pra fazer o Amazo lá do desenho da Liga. Que quem sabe o Amazo não tem aquela carga dramática toda que tinha no desenho da Liga, não. Então a mão lava a outra aí.
É, só que a gente fez direito. Continua.
Ah, tá, vai nessa. Tipo, é uma história mais simples, mas é aquela história de herói vilão mesmo, do Demolidor, mais bobinho. Já vai concentrando muito Demolidor em São Francisco, já mostrando como é que é. Mas é isso, cara, é uma história simples, é aquelas histórias divertidas do herói, que muita gente, por exemplo, fala muito do Homem-Aranha, né? Ela é a história simples, rápida, que vale a pena ser lida. Uhum. Depois disso é que a gente já entra com o Demolidor encontrando, vamos dizer assim, um vilão de verdade, vilão por assim dizer, né? Já em São Francisco, que é o Demolidor, ele... acaba tendo até um pedido, acho que se não me engano, da prefeita de São Francisco pra ajudar ele. E ela fala que um dos caras que mais causa os problemas pra ela é o pseudo-herói conhecido como Mortalha. Eu não conheço, é mais uma daquela galeria de personagens, tipo o Pantera Negra, o Cavaleiro da Lua, personagens doidos da cabeça da Marvel.
Sim.
Que era um cara que, tipo, ele teve a família, ele tem meio que a mistura da história do Batman, né? Teve os pais mortos como quando criança. Ele tava
Cópia
pensando...
Mas
ele tava pensando em ser policial, até que no momento ele usou muito o Homem-Aranha como base e acabou decidindo virar super-herói. Acabou recebendo um treino lá, no Tibete, se eu não me engano. E nisso, depois ele foi cegado lá, olha só que coisa legal, um herói cego contra o outro. E nisso ele depois decidiu, por si próprio, virar o mortal e virar o herói, o pseudo-herói de São Francisco. E nisso joga ele de frente com o Demolidor. O Demolidor vai tentar acabar com o tal rei, meio que um rei do crime de São Francisco, se não me engano é o Coruja. Só que aí de frente ele vai começar a bater de frente com o Mortalha, porque o Mortalha acha que pra ganhar o respeito ele tem que derrubar o Demolidor primeiramente. É, uhum. É um maluco querendo arranjar a razão pra qualquer coisa. Mas realmente são histórias.
Porra, cara. Sinceramente, não sei se tu vai concordar com isso, mas na maioria das vezes, vilão da Marvel é isso aí, velho.
Pior que é,
vilão, tipo, a Marvel ela acerta muito em alguns heróis, mas em vilão, cara, é muito difícil tu ver a Marvel fazer um vilão bem construído, bem embasado.
Realmente.
Os mais construídos são os melhores é o querendo ou não, o Doutor Destino e o Magneto, né, cara? O Magneto tem aquele.
Magneto, com certeza.
Cara, eu gosto do Doutor Destino, apesar do começo pastelão dele, que a ideia inicial no Doutor Destino é que ele fosse um vilão bobo. Mas, cara, depois que você pega a história do personagem, é uma história até que chega a ser justificável. O que acaba mesmo com ele é o fato dele ser muito orgulhoso. Mas, tipo, quando você vê no Guerra Secreta, que apesar da primeira Guerra Secreta, não a do Nick Fury, que a história é uma merda, mas quando você vê que quando ele vira um deus, porra, ele se torna alguém muito melhor, cara, você fala, porra, realmente esse personagem ele tem alguma coisa. Quando ele vira um deus, a primeira coisa que ele pensa é, não, agora eu vou salvar minha mãe. Ele deixa todo mundo embora, olha, ó, galera, desculpa o que aconteceu, pra mim acabou, realmente agora nessa forma eu vi o que eu era, eu vou deixar todos vocês irem embora, tranquilos, podem ir sem problema.
Cara, foi mal aí ter matado alguns de vocês, batido em vocês até a morte e tal.
Tô ligado, desculpa, dizem até que essa Crash Wars ele voltou a ser Deus de novo, eu não tô lendo ainda, então não sei como é que é. Uhum. Mas voltando aqui ao Demolidor, não tem muito o que dizer, né, cara, realmente acho que aquelas histórias, mais pra você pegar e ler, a história é simples, divertida. O Demolidor, você tem momentos que o Demolidor tá até meio canastrão, tipo, faz piada na hora que a mulher tá falando pra ele, olha, a gente tem um grande vilão, sei o que, pô, o Demolidor já tá com cagaço, tipo, caralho, eu não acredito que ele veio pra cá, né? Ela fala, um grande vilão, sei o que, é o rei do crime, aí ela falou, deixa eu até pegar aqui a cena aqui pra ver como que ela se refere ao camarada. Ah, tá aqui, ó, aí tem um momento que ela vai falar o nome do cara, ela cita o rei do crime. Você já viu o Demolidor dando aquela engasgada? Aí quando ela fala o nome do cara, que é Leland Olsen.
Sim.
Mas nisso o Demolidor dá uma gargalhada. O Coruja, tipo, porra.
Esse merda, esse cara aí mesmo.
Não que ele não seja perigoso, mas tipo, pensa que você ia me mandar um Wilson Fisk aqui, sim, calma sim. Aí que também. Aí você vê, o Demolidor tem momentos que ele tá muito sacana também, tá levando, você realmente tá... O legal do Demolidor do Mark Waid é que ele tá num viés mais divertido, não tá tão...
Não tá tão pesado, assim, como quanto normalmente é.
Até as últimas histórias, pra quem pegou a edição 6, cara, que, pô, é uma história interessante que ela lida com vilões que são racistas, cara, segregação forte.
Nossa.
Tem parte de que o Demolidor vai pra um lugar e encontra monstros, essa porra toda, mas ainda assim o negócio fica... A arte fica muito bem fixada, o clima ainda fica muito, muito, muito bem fechado. Chega a ser aquela coisa de depressão, como, por exemplo, uma queda de Murdoch, cara. Que se lê na queda, dependendo do estado mental que você tiver, queda de Murdoch te destrói, cara.
Sim, sim. Cara, queda de Murdoch é a destruição de um homem de baixo pra cima, entendeu?
Realmente, cara. Aqui, até deixar aqui um adendo, ó, dos desenhos que são do Chris Samnee e do Peter Krause. Acho que o Peter Krause, pelo que eu tô vendo aqui, já tinha desenhado nas outras, que é o desenho que tava comum, que é realmente, como falei... O desenho mais divertido, mais colorido, realmente é o que deixa a história do Demolidor como tá. É, já o, como falei, o Chris Sunning, né, no caso, ele já tá na história lá do proto-homem adaptoide, você vê que ele tenta já dar um viés mais, mais dark pra história do Demolidor, até pra uma história que não precisa tanto, eu achei ali. Mas ainda assim, o desenho tá bem legal, vale a pena dar a lida, tá se mantendo realmente ótimas edições, tá mostrando que realmente essa fase do Mark Waid é bem elogiada, e graças a Deus, alguém chegou pra Panini, não, cara, manda esse encadernado que a galera vai gostar.
Finalmente.
Fucking genius!
Porra, mandei aí pra você, papá, com a capa, dá uma olhada aí nesse link, cara, a capa tá foda, tipo, é meio que a capa que mostra a história do Demolidor rapidamente.
Pô, ah, já tinha visto essa capa já, velho, sendo muito elogiado, inclusive.
Essa capa tá, cara, eu peguei na, eu não li, eu fui procurar alguma coisa na banca, assim, tipo, pô, vou comprar alguma coisa, tô virando um viciado de banca de jornal, vocês só acabam comigo, olha só, vocês estão me viciando nessa merda.
Isso aí. O próximo passo é sair dos mangás, aleluia.
Ah, cara, isso aí não dá pra sair não, cara. Tem muita história boazinha. Vai ficar pra próxima indicação, mano. Cara, e realmente quando eu peguei a capa, caralho, bicho, Demolidor número 7, não, eu tenho que levar. Cara, eu peguei, cara, a capa tá muito foda, a história dentro tá muito divertida, é aquela história que, pô, dá pra você colocar na estante tranquilamente. O preço tá a mesma das outras, tá custando
R$18,90. Uhum.
Acho que são 140 páginas, acho até que tá legal pro coisa. Você
não tá pega... caro, mas também tá não, baratinho.
Não tá caro, não, mas tá valendo a pena, cara. Demolidor 7 do Mark Waid, pode comprar, junta lá a sua coleção com os outros. Você tá valendo sim, cara. Pode ir, que é minha recomendação. Tem alguma pergunta?
Falei não, demais, não, né? Falou, deu pra explicar tudo tranquilamente.
Só tem mais uma coisa, Panini, patrocina nós, pô.
Pô, Panini, patrocina a gente, velho, que isso, cara. Esse podcast... Mano. Esse podcast eu vou colocar no pendrive, vou amarrar numa pedra e jogar no escritório da Panini. Então é isso, vamos pra... Acho que é a última indicação da noite, não sei, tô velho, pinto no sofá mais, tô lembrando de mais nada.
Vamos
mas
ver
acho
aí.
Que é sim. HQ da Graphic MSP.
Opa!
É só, já é. Já tem cheiro de delícia, diria Palmeirinho.
Que é. Que delícia, cara!
É, acho que a Palmeirinha não diria muito isso, não.
Essa
bem.
Aí não é a Palmeirinha, não.
É, saiu aí mais nova do Penadinho, velho. Da Graphic MSP, que uma galera aí já recomendou. Tá sendo feito tanto a arte quanto o roteiro pelo. Paulo Crumbin, ou Grumbin, e pela Cristina Aiko. É a galera que a maioria já deve conhecer aí do Quadrinhos A2. Já estão conhecidos aí, já estão sempre no FIC, quadrinho independente, tudo isso.
Vocês chegaram a fazer alguma edição anterior da Graphic MSP, não? Ou eu tô confundindo lá com os outros dois lá?
Cara, eu acho que não, porque no último FIC eles foram... Tem escrito aqui a história na HQ, né? Eles foram chamados pra fazer essa do Penadinho.
É do Penadinho? Ah, então deve estar confundido lá com... Acho que são irmãos, né? Que fizeram lá o Mônica Laços.
Acho que é isso mesmo.
Não posso fazer mais nada. Tô ficando velho, tô acabado. Meu pinto não sobe mais.
Só pra recapitular. A primeira fase foi Astronauta Magnetar, né? Que foi o pontapé.
Sim.
Depois foi o que Chico Bento, né? Terror Espacial, Pavor Espacial. Não lembro agora o nome. Mônica Laços... Piteco Inga, né?
Sim.
E teve o Dubidu, né? Não foi isso? A Dubidu já foi depois?
Foi. Não, a Dubidu foi, acho que foi logo depois do Piteco, sim.
Foi, então foi a primeira fase.
Que a ordem é essa mesmo.
Ah, então, não foram eles que fizeram a Dubidu, não?
Não, negrão!
Não sei, velho. Não sei. Graphic MSP aqui comigo só tem o Astronauta Magnetar e Penadinho. Inclusive, por causa da do Penadinho. Quer dizer, Astronauta Magnetar é muito bom. Mas agora, por causa dessa do Penadinho, eu vou correr atrás de todas.
Ah, cara, eu ainda tenho, eu vou falar a verdade que eu ainda tenho minhas ressalvas sobre a Graphic MSP. comentei lá até naquele post lá, que é um ótimo post. Quem não viu, veja o post do Papaco sobre Turma da Mônica, tá valendo a pena.
Não é pra tanto.
Mas não, eu tô falando sério, galera. Pode ir lá dar uma prestigiada lá no post do cara que tá muito bom. E, cara, lá menos eu cheguei a falar que eu não sou muito fã de Turma da Mônica, não é um negócio que eu cheguei a ler tanto, tipo, li uma história ou outra, mas não era muito da minha lá de quadrinho da época. Então realmente não fui com tanto afinco assim nessas MSP.
Filho da puta! Ladrão!
O Astronauta, eu comprei com o Astronauta, ele trata de uma coisa bem interessante, que é a questão de solidão, de ficar só no espaço.
Sim, sim.
E aí realmente não tive tanta. Aí depois também teve uma queda legal lá com o Chico Bento, pavor espacial.
Uhum.
É, realmente, ó, tô vendo aqui também Bidu não foi por eles não, foi por outras pessoas. Tá certo. Aí agora só já te dando a deixa aqui, papá.
Sim.
Muita gente tem comentado dessa HQ do Canadinho que ela tá tendo umas polêmicas. Quais são essas? Você sabe dizer qual é essa polêmica? O que tá tendo?
Puta, polêmica, velho, eu pessoalmente não consegui enxergar nenhuma polêmica aqui. Sem brincadeira, mas assim, eu só li uma vez, então vou reler pra... Porque eu, normalmente alguma revista, quando é muito boa assim, eu sempre releio pra certo. Perceber mais algumas coisas. Principalmente essa da Graphic MSP, HQ brasileira, que é cheia de referência, né?
Uhum.
A várias coisas assim. Mas certo. não vi nada assim não. Depois vou procurar saber disso aí, talvez... Talvez saia post, não sei.
É, não, realmente o que me passaram foi que tem muito, se não me engano, ela fala de espiritismo. Tem
forte
no espiritismo. E que também tem dois personagens que tem nome de demônio, de mitologia.
Sim. A HQ, ela tá muito bem embasada. Eu não acho isso ruim, porque a Graphic MSP é uma graphic novel. É indicado pra um público mais maduro. Entendeu? Em relação à Turma da Mônica mesmo.
Certo.
Dois personagens aqui, pra mim fica claro, eu acho, que eles são realmente demônios.
Quais os nomes? Você lembra os nomes agora?
Eu tô abrindo a revista aqui pra procurar os nomes. Só um segundo.
Curtam vocês, é o barulho do folheamento da revista.
Dá pra ouvir aí?
Eu consigo, não sei os leitores aí.
Não,
os ouvintes, não, leitores. Os leitores de podcast.
Isso aí. É, os dois demônios que tem na revista são a Maimon e Pazuzu.
Ah, Pazuzu. Pô, Pazuzu deve ser até referência ao Exorcista, né, cara? Pô,
sim, talvez. É, são muito conhecidos, estão sempre sendo citados assim. São dos cinco grandes do inferno, um negócio, nas estudos de ocultismo. Quem já leu qualquer pouca coisa assim sabe disso.
O povo querendo causar, né, cara?
Sabe? Sim, que é, cara, é, porra. Tipo, a HQ... Você consegue enxergar nela... Ela tem dois núcleos, assim... Dois... Tem dois climas diferentes. Um é mais romancezinho, assim... Mais leve, brincadeira da galera do cemitério... Do Zé Vampir, do Frank e tal.
Uhum.
E outra é mais investigação. De uma coisa que acontece com a alminha. No caso da HQ.
Certo.
E nessa parte de investigação, cara, é como assim. É como se eles pegassem uma história do Constantine e colocassem a equipe do cemitério do Penadinho, assim, do
Só que falando Constantine, desculpa cortar, abraço Aquaman.
Abraço Aquaman, o maior fã de Constantine de todo mundo, velho. Quem quiser presentear o Aquaman, indicar alguma coisa, pode indicar Constantine, que ele vai curtir bastante.
Aí tá, mas tipo assim, você falou bota Constantino aqui, mas tem aquele clima pesado, sujo do Constantino?
Não em relação ao clima pesado, mas em relação ao embasamento.
Como assim?
Tipo, as histórias do Constantino, elas condizem muito com vários livros de ocultismo, o próprio Grimorium Verum, que é o Grimório mais conhecido de ocultismo, essas coisas. E essa história também, velho. Os nomes, os lugares, os símbolos, algumas coisas assim. São muito bem feitos, até o chefe desses dois, entre aspas, aqui, porque não fica claro na história o que eles são, demônios, é uma referência a um dos maiores magos de todos os tempos, que é o Aleister Crowley.
Ah, sim, sei. Já ouvi falar, já. Não sou tão aprofundado nesse negócio de ocultismo, mas eu já ouvi falar. Não era esse até que o Raul Seixas seguia, eu lia livro?
Sim, o Raul Seixas era um dos maiores seguidores de Aleister Crowley. Eu tenho a música do Ozzy Osbourne chamada Mr. Crowley também, tá tocando aí no fundo da edição, olha só.
Aí, ó. Converteram suas mentes
e subiram na frente. Com certeza. E a música é muito boa, na verdade. E é isso, é cheio de referências, assim, bem baseado em relação a isso mesmo, mitologia. Mas voltando pra HQ em si, a história em si, o foco principal é, logo no começo da revista, estão brincando a galera do cemitério lá, o Muminho, o Frank, o próprio Penadinho e a Alminha, de esconde-esconde. E aí a gente tem, assim, o humor da revista é muito sutil. Ele tá sempre lá, assim, mas ele é muito sutil, muito bem colocado. E aí aparece a cegonha, que é uma ideia genial se colocar a cegonha nesse papel, que é de reencarnar as pessoas.
Boa!
E aí ela avisa, a Alminha tá escondida, né? O Penadinho tá procurando a galera. Daí ela avisa ao Penadinho que a Alminha vai reencarnar no dia seguinte. Isso é de noite. E o Penadinho sempre foi apaixonado, né? Em todas as histórias pela Alminha, só que ele nunca contou pra ela. E ele tem um dia, assim, pra conseguir contar pra ela que ele ama ela, que ele é apaixonado por ela. E tudo isso. E aí a cegonha vai embora, e aí o Penadinho, em vez de contar direto pra ela que ela vai reencarnar no dia seguinte, ele não fala isso e tenta sair. Tipo, ele... Ele cita que ele já fez várias promessas, assim, de sempre sair com ela, de ir no cinema, de fazer não sei o quê, de conhecer vários lugares, e nunca foram. Entendeu? E aí,
o famoso vamos marcar, né?
Sim, ele fica na base do vamos marcar, assim. E é muito bonitinho, assim. Muito leve, muito bem feito. E ele procura, sei lá, sair do cinema com ela. E a partir disso eles acabam se perdendo e acaba acontecendo o principal da história, que eu não vou dizer aqui, não posso dizer senão é spoiler, mas que causa toda a trama, toda a busca do Penadinho, assim. E a história em si, assim, acho que a mensagem que ela quer passar é que, tipo, você não pode esperar muito pra fazer alguma coisa na sua vida, entendeu? Porque vai chegar uma hora que você vai perder a oportunidade de fazer isso. Então, enquanto... É uma coisa que a gente leva a refletir um pouco também, de certa forma.
Na verdade, pelo menos eu infelizmente só li uma linear, né, como eu falei. Cara, mas as principais, pelo menos as mais elogiadas da MSP, elas sempre têm esse viés, né, cara, de fazer a pessoa refletir muito em algum ponto de alguma coisa da vida. Por exemplo, Magnetar tem essa questão da
solidão
e dedicação demais ao trabalho.
Sim.
Mônica Laço, se eu não me engano, tem essa questão da amizade. Bidu, eu não faço a mínima ideia porque eu não li.
Também não.
Mas dizem que tem também. Cara, Bidu é história de cachorro, cara. Com certeza, no mínimo, vai fazer você chorar, então.
Pode crer.
Então, né, cara? Realmente, essa é um grande ponto dessa história que nós. Agora, papai, não sei se eu já pode abrir aqui a sessão de perguntas sobre...
Ah, pode sim, não.
Então, tá, eu tenho duas perguntas. A primeira, tem o Cranícola, cara?
Tem o Cranícola, um dos melhores personagens.
Eu adorava esse personagem.
Pô, cara, o Cranícola é muito bom, velho. A primeira tirinha, inclusive, que o Cranícola apareceu era, tipo... Penadinho estava perguntando, acho que alguma coisa, um Muminho de matemática. E aí o Cranícola ouvia e respondia. É algo bem besta, assim, entendeu?
Cara, eu sei que essa galera lembra, cara, quando ainda existia a extinta TV Globinho.
Sim, eu lembro, eu tenho 9 anos.
Tinha um negócio da Turma da Mônica, cara, que era feito com boneco. Porra, cara, eu achava espetacular que a turma do Penadinho era toda feita com fantoche, cara. Tinha a musiquinha e tinha o Cranícola, cara. O Cranícola era o mais sacana do desenho, da parada.
O Cranícola, ele era verdadeiro... Tipo, ele chama mesmo, né? Faz esse trabalho, chama ele de Crânio. Porque ele é inteligente pra caralho, tá sempre zoando todo mundo e tal.
Ele era muito foda. E a segunda pergunta agora, na pergunta séria...
Pode
os fãs do Penadinho, pra galera que lia, o Penadinho que gostava mesmo do personagem... Ela ainda chega a fazer alguma referência às HQs, historinhas do Penadinho? Chega ainda a ter aquele clima divertido ou não? Ela totalmente já joga mais esse clima sério que tem o...
Não, com certeza. Ela procura manter também o clima divertido da história. Ela é uma história que ela, assim, aborda uma coisa que é um pouco pesada, né? Você fazer uma coisa na sua vida enquanto ainda há tempo. Mas ela aborda essa coisa pesada de uma forma muito leve.
É, ó!
com humor o tempo todo e as piadinhas assim, típicas de Turma da Mônica, que são bem nostálgicas, acho que pra qualquer geração, assim. E... pô, é isso, velho. Você não vai encontrar, você não vai encontrar aquelas histórias bestinhas que você compra em mensal da Turma da Mônica, é claro. Agora... mas você vai encontrar, tipo, situações, assim, que remetem àquele estilo.
Então, e preço, tá quanto? Tá custando quanto?
Se eu não me engano, ela tá sem etiqueta aqui agora, mas se eu não me engano, acho que eu paguei R$34 nela.
A sua é a capa dura?
Capa dura aqui, ó.
Tem duas versões, se eu não me engano, a versão cartonada, eu acho que tá 20, deixa eu só ver, conferir um negócio aqui, que... é, como eu falei, eu sou marveco safado, eu ia comprar ela, mas acabei trocando por outra HQ. Só acho que a outra HQ também é foda, cara.
Kenô foi o cara que foi na banca comprar Penadinho e levou Vingadores. O que vocês podem esperar de um cara desse?
Levou
Homem-Aranha, pior ainda, velho.
Cara, levei a história do Homem-Aranha mais psicodélica que existe, cara. Porra, mas tá foda.
Filho da puta!
Deixa pra outro podcast, não dá spoiler.
Não, vou deixar, vou guardar. Porra, cara, não tá com preço aqui, cara. O preço, é, que se eu não me engano, o preço do Penadion, acho que era R$2 mais barato que essa. Acho que tá, se eu não me engano, 21 e alguma coisa.
Tá.
A capa cartonada.
Não, mas eu paguei 34. Bom,
mas aí é o seu, a capa dura, tem duas versões.
Ah, tá, entendi.
Deixar claro pra galera, a revista ela tem duas versões. A capa dura, que é essa que o Papaco comprou, 30 e... 31?
34, acho.
34. E tem a pra versão mais barata, que é a capa cartonada, que já mais ou menos um pouco naquele, no formato até do Demolidor do Mark Waid, só que...
o Cavaleiro da Lua também, né?
Isso, mas já custando 21 e pouco, R$21,90, se não me engano.
Pô, cara, se tu for pegar, eu recomendo que você pegue capa dura, porque...
é, cara, eu pego o que eu encontro na banca, cara.
Sim, sim, é válido, mas tô falando pro ouvinte, assim, que tiver a opção... pega a capa dura, velho. O negócio vai ficar bonito na tua estante. Que a Graphic Master foi uma ideia genial do Sidão, do Sidney Guzman.
Aham.
E, velho, uma hora vai acabar, entendeu? Uma hora você não vai conseguir mais encontrar tão fácil. Então, se tu quiser pegar um HQ, pega um que dure, porque tu não vai encontrar tão fácil depois, ainda mais que é brasileiro.
E lembrando que, ó, são histórias que valem muito a pena.
Com certeza.
Porra, cara, realmente o modo como as MSP eles retratam, a visão que cada um dá aquelas histórias da Turma da Mônica, cara, porra, é foda. É muito, muito incrível.
Muito
eu quero
incrível.
Ver até. Eu tô esperando agora, eu quero saber qual vai ser a visão que eles vão dar pro louco, né, cara?
Sim, acho
que
é a mais aguardada, cara. É a mais aguardada de todas, assim, cara. Eu tô esperando. Quando sair, eu vou comprar, tipo, no primeiro dia que aparecer que eu vou comprar.
Ah, cara, o louco, essa eu acho que eu vou fazer até questão de encomendar, meu.
Porque o louco é a maior incógnita da Turma da Mônica, né?
Porra, cara, o louco, pra você ter ideia, a primeira eu também conheci ele pelos desenhos da Turma da Mônica, cara. Outro dia passou no Cartoon um episódio, cara. Não sei se você chegou a ver, é um episódio que o Cebolinha perde a bola dele.
Puta, esse episódio é muito bom, velho.
É,
ele
viu esse episódio é muito...
E aí a casa do louco é a coisa mais louca do mundo, assim.
É, cara, a porra do cachorro é um dinossauro, aí no final é um cachorro.
Tem 1 milhão de bolas na casa dele, as piadinhas também. Cara, esse episódio é muito bom, vale a pena procurar aí quem tá ouvindo.
Muito bom, vai atrás, cara, vale a pena.
Então, é isso. Mais alguma pergunta, mais alguma coisa?
Não, cara, pra mim isso é sobre isso aí, é só isso mesmo. Vou ver se eu compro essa semana. Tentar me segurar o lado marveco.
Não, cara, porra, vale a pena você deixar de comprar um HQ da Marvel que tu vai encontrar sempre pra comprar essa pegadinha.
Porra, o cara foi foda, cara. Se a HQ não fosse boa, eu me arrependeu muito, cara. Realmente eu saí, cara. Cheguei a brincar aí lá na nossa concorrência lá. Pô, Marveco é foda. Vai comprar Penadinho e termina com Homem-Aranha.
Que merda, hein, cara.
Pô, muito merda, né, cara. Tem que parar com isso. Tem que me tratar. Virar desse tempo.
The dark side of the force is calling you.
Pô, é válido. Eu apoio.
Aí não. Eu vou começar a comprar DC. Aí é foda.
Então é isso aí, minhas considerações finais sobre a revista são essas. Compre, velho. Você que tá ouvindo aí, gosta, tipo, li a Turma da Mônica, mesmo que não lesse, compre também e você vai gostar, não importa. O negócio da HQ ter referências ao ocultismo, essa coisa é muito leve, muito besta a forma que é apresentado e é super tranquilo, então não fica preocupado se a HQ vai ser pesado ou nada assim.
Se preocupa não, que você não vai abrir a HQ, você vai invocar o demônio no seu quarto, não. Você pode ler direito aí, que não vai ter esse problema.
Sim. E estamos chegando ao fim do nosso podcast. Agora a parte um pouquinho mais papo de bar, um pouco mais descontraída, assim, onde a gente conversa um pouco sobre alguma coisa que tenha acontecido.
Bate forte o tambor!
Ó, tá vindo o filme do Homem-Formiga aí.
Pô, quer puxar esse assunto?
Ah, vamos.
Ah, vambora, cara. Eu vi pouco, a última coisa acho que eu vi do Homem-Formiga foi... Na verdade, duas coisas. Primeiro foi o post feito pelo Capitão lá no HDL.
Sim.
Acesse o HDL, galera, vão lá. Ótimos posts lá todo dia. Cara, mostrando algumas fotos, né? Realmente, você tá vendo pelas fotos que o filme, ele tá naquele climão zoeira, que é brincadeira lá e tal. E também surgiu um boato há pouco tempo de que talvez no final de Homem-Formiga, assim como surgiu em Vingadores, talvez uma cena pós-créditos com o Homem-Aranha.
Com o Homem-Aranha, sim.
Essa cegueira do pessoal com o Homem-Aranha, não, que a gente tem que ver o Homem-Aranha com os Vingadores, a gente tem que ver o Homem-Aranha no Homem-Formiga, a gente tem que ver o Homem-Aranha em tudo quanto é lugar, cara. Eu sinceramente acho que essa dependência que a galera tá criando no Homem-Aranha...
É, velho, o Homem-Aranha, tipo, ele não é necessário no universo de cinema da Marvel.
Ah, cara,
ele já se tornou algo muito, tipo, se ele aparecer vai ser muito secundário, velho. Porra.
Cara, eu também não vejo mais, cara. Eu, como falando sério agora, como fã da Marvel, sem a brincadeira do Marvel, que eu desse nem, como um cara que gosta de Marvel, viu o desenho, cara, gosta do personagem, pô, com certeza. O Homem-Aranha foi o personagem que jogou muita gente pra HQ com aquele desenho dos anos 90.
Sim.
E foi a grande...
O Homem-Aranha é bombado.
É, porra, mas aquele desenho era legal pra caralho, cara. Foda-se, ele era
muito
bombado.
Muito massa, velho.
Pô, era muito bom, cara, era muito bom. Pena ter um final merda aquilo lá. O final dele, ele não termina, né? E cara, sinceramente, cara, a Marvel, ela já construiu um ótimo universo, cara. Ela tem bons personagens tirando o Thor. Cara, você vai gostar. Pô, o Capitão América, apesar do Chris Evans não ser aquele ótimo... Pô, você tem um Capitão América legal.
Não é aquela coisa que você diz, mas que bela barriga, assim, o ator, mas...
É, mas, pô... Tipo, cara, a galera que simplesmente ninguém ligava pro Capitão América no primeiro filme do Vingadores. Pô, depois do Capitão América 2, cara, a galera quer saber quem é o Capitão América. Pô, caralho, o que o Capitão América vai fazer nesse filme? Pô,
pois é, o Homem-Aranha não teve essa base, entendeu?
Não,
por exemplo, o Homem-Aranha é um personagem que eu gosto muito mais de ler, assim, e tal, do que o próprio Capitão América, velho. Mas o Capitão América tem uma importância inimaginavelmente maior do que o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel. Então, tipo, velho, acho que eles colocaram mais por fanboyolagem mesmo. Tipo, não é necessário, a Guerra Civil não vai ser a mesma coisa que os quadrinhos, Homem-Aranha tá lá, legal e tal, mas...
Não sei qual... Sinceramente, primeira coisa, eles já mostraram, a Guerra Civil não vai ser a Guerra Civil do quadrinho, graças a Deus. Não vai ser a Guerra Civil do quadrinho. Já é o primeiro ponto. Eu acho isso até interessante. Não precisa ser um negócio igual ao do quadrinho, cara. Como você já abordou, o Aquaman já abordou. Tem que ser uma boa história. Segundo, não acho legal criar a dependência do Homem-Aranha, que a gente já viu, já saímos de 5 filmes do Homem-Aranha, onde somente desses 5, só 2 são bons. São realmente bons. Então, cara, eu acho que tá legal deixar o personagem andar descansado, deixa ele quieto, talvez traz ele num possível, sei lá, quarta fase da Marvel, sei lá como que eles estão definindo isso agora, talvez até num pós Guerra Infinita.
Muito bom, isso aí, galera, eu concordo bastante com o Kenou, e agora estamos chegando ao fim de verdade do podcast. Uma consideração final aqui, a própria Graphic MSP é um meio muito bom de você iniciar uma pessoa a quadrinhos mais sérios, que é uma parada que todo mundo já conhece. Então... E é isso, gente. Muito obrigado por ter escutado. Apresente a algum amigo seu que você acha que vai gostar. Se você não quiser, também não apresenta. Aguarda pra você. Fia no cu o podcast, tanto faz. Então, vamos pros recadinhos agora.
Vamos.
Muito bem, recadinhos aqui do que tem prestado vulgo QTP. Kenou alguma coisa?
Cara, tem o de sempre primeiro, me sigam no Twitter, o Kenou_00. Tá lá no Twitter, vocês viram eu compartilhando um monte de coisa ou falando alguma besteira lá. Tá lá, vão lá, acessem, sigam. Se quiser também falar, dar opinião sobre minha participação no podcast, pode falar lá. Críticas são sempre bem-vindas. E também aqui dá uma mão ao nosso amigo Bigode, sigam o Instagram do Bigode lá, o @ Bigode do Comissa, isso? Procura lá que vocês acham onde ele posta lá as comidas dele pra gente
muitas
ficar
comidas morrendo. Muito gostosas.
É, pra gente ficar morrendo de inveja, você lá com aquele seu almoço requentado, o Bigode esfrega na tua cara um belo bife, sushi, sorvete ou qualquer outra coisa. Então vai lá pra você sentir raiva, Instagram do Bigode lá, Bigode do Comissa.
Isso aí. Finalizou os recadinhos, filho?
É só, comigo é só isso, finalizado.
É, os recadinhos são de sempre. Escute os outros que tem prestado, se você não viu ainda. Comente aí o que você achou. Se você tiver algum post pra mandar pra HDL, envie pra hdleitores@gmail.com. O nosso Twitter é @hdleitores. Ah, só @hdleitores mesmo. E é isso aí, não me sigam no Twitter. Obrigado.
Que isso? Como assim, não me sigam?
Não, não me sigam no Twitter, eu não tô usando mais no Twitter, eu só tô usando o Twitter do HDL lá.
Então, sigam o do HDL, falem com o papado.
Falem comigo, ou com Aquaman, ou com outra pessoa, não sei, muitas pessoas nesse perfil, é confuso.
Como eu disse, é um perfil muito esquizofrênico.
Exatamente. Volta e meia você vai pegar o perfil do HDL falando com o próprio perfil do HDL. É isso aí, gente, muito obrigado por ter escutado até o fim. Espero que vocês aceitem as nossas recomendações. E, cara, Era a Guerra de Trincheiras é um quadrinho que realmente vale a pena. Kenou, alguma consideração final?
Outra?
mais alguma coisa? Um tchau? Mãe, tô na TV.
Como aí, todos os recados já são citados, cara. Realmente, vamos lá. Comprem aí Era a Guerra de Trincheiras, cara. Já adquiri o meu aqui. Já foi já segui esse e também vejam as outras recomendações. Digam também, dê um feedback também, você. Outro dia até estava conversando com um ouvinte em outro lugar. Ele, pô, legal, cara, valeu aí pela recomendação do Cavaleiro da Lua, foi uma recomendação lá do começo. Então também, galera, manda aí o feedback. Pô, comprei tal HQ por conta de vocês, gostei muito ou não, pô, achei uma merda, quero meu dinheiro.
Pois é, velho, pois é, quero meu dinheiro de volta.
A gente não vai devolver o seu dinheiro, com certeza vamos mandar você se fuder, mas tá aí, pelo menos manda o feedback do que você achou das indicações.
Talvez até um bloco na cara se estiver falando besteira, que nem certas pessoas que vieram aí outro dia.
Mamilos são muito polêmicos.
Ih, mas mereceu.
Mereceu mesmo, mereceu, velho. O cara vem de site de gordo, obeso, fala merda aqui, porra. Então, isso aí. Muito obrigado, gente. Isso aí. Beijo, um abraço. Não usem drogas e tchau.
Tchau, pessoal.